Conceda a palavra à nobre constituinte Marluce Pinto. Sua Excelência disporá de 20 minutos na tribuna.
Senhor Presidente e senhores constituintes, como uma dos quatro representantes de Roraima nesta casa, quero aproveitar esta oportunidade e falar para Vossas Excelências um pouco sobre o nosso território, uma vez que, desde a instalação dos trabalhos das subcomissões, para juntos elaborarmos a nova carta, temos nos empenhado para conseguir a transformação dos territórios de Roraima e Amapá em Estado. O resultado até agora tem sido satisfatório. Conseguimos dos nossos nobres colegas, que fizeram parte dos trabalhos das subcomissões União, Distrito Federal e Territórios, e na Comissão de Organização dos Estados, a aprovação de nossas emendas. Mas em consequência de termos de enfrentar uma outra etapa, que é a votação da emenda que iremos apresentar para a votação em plenário, vamos necessitar da anuência dos nobres colegas constituintes para conseguirmos realizar os anseios do nosso povo. Quero falar sobre a potencialidade do território de Roraima e cientificar aos meus nobres colegas que realmente já estamos estruturados para enfrentarmos a administração do novo Estado tão almejado. Roraima, cuja superfície é de 232 mil quilômetros quadrados, apenas com uma população de 200 mil habitantes, incluindo a população indígena, continua sendo um dos grandes vazios demográficos do nosso país. Limita-se com a Guiana e a Venezuela. É uma região que dispõe de 23 milhões de hectares de campos férteis, com suas fontes de riquezas naturais e minerais. Rico em madeira, recursos florestais, castanha, sorva e mais rica ainda em minerais, que além do ouro, diamante e cassiterita, que segundo as pesquisas já realizadas, há quem confirme que as jazidas ali existentes são mais ricas até que as dos Carajás. Dispomos também com abundância de urânio, chumbo, zinco e nióbio. Com relação à pecuária, é uma região bastante propícia, haja vista que, no nordeste de Roraima, temos cerca de 40 mil quilômetros quadrados de savana. A agricultura em Roraima, de 1979 a 1983, foi o período de maior desenvolvimento, época aquela de maior intensidade do fluxo migratório para o território. Chegaram ao território, no decorrer destes 4 anos, mais de 15 mil famílias, vindas do sul do país em menor escala, e em grande escala, vindas do Nordeste, especialmente do Maranhão, e se localizaram em grande parte no sul do território, podendo-se afirmar hoje que aproximadamente cerca de 70% da comunidade rural do sul do território é composta de maranhenses. E esta intensa migração deu-se ao fato dos nossos irmãos brasileiros haverem tomado conhecimento do desenvolvimento do território e que havia a grande possibilidade de fixação, de assentamento de suas famílias, principalmente na perimetral norte da BR-174, que sai de Manaus e alcança Boa Vista, que é a capital. Não só houve desenvolvimento da agricultura de subsistência, com significativa produção de arroz, milho, feijão, mandioca, etc., como também de culturas permanentes, guaraná, seringueira, cacau e café. E principalmente, o sul do território, oferece amplas perspectivas para o cultivo do dendê, principalmente na faixa próxima ao Equador, onde o calor é mais intenso. Vale ressaltar que todas estas potencialidades do nosso território nos facilita uma complementaridade entre as economias de Roraima e a Venezuela. O modelo econômico da Venezuela é mais para o industrial, enquanto que o nosso é mais para o agrícola. A soja ali plantada poderá ser industrializada o óleo comestível em consequência da escassez deste produto na Venezuela e também de outros produtos primários que aquele país carece. O que sabemos, eles fazem aquisição de galeto e carne de suína em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quando poderiam adquirir em Roraima, onde dispomos de matadouro frigorífico, que foi inaugurado e entrou em pleno funcionamento em 1982, com capacidade para abater dia mais de 200 bois. Em contrapartida, poderíamos nos abastecer de pneus, combustíveis e asfaltos, cujo preço na Venezuela não atinge a um quarto dos preços de mercado no nosso país. Os grandes incentivadores do comércio de Boa Vista, capital do território, são os guianenses, que adquirem no nosso comércio desde o eletrodoméstico até os comestíveis. Agora quero falar-lhes sobre a estrutura administrativa para o novo Estado. Temos 10 secretarias, o banco já implantado há mais de 10 anos, com 5 agências no território e 3 em outros estados. Empresas estatais, no caso, as centrais elétricas, a CAEC, a Companhia de Água e Saneamento, e a Codesaima. Para instalar o Tribunal de Justiça, já dispomos de um bom prédio, o Palácio da Justiça. Para atender a toda a estrutura do novo Estado, só está nos faltando construir o prédio da Assembleia Legislativa. Entre outras dificuldades do nosso território permanecer como está, e que é mais agravante, é referente à justiça. Sabemos que o poder judiciário é o poder disciplinador por excelência. A justiça é que faz a disciplina social. Pois bem, o território de Roraima, com 200 mil habitantes, dispõe apenas de 3 juízes, dos quais, normalmente, um está licenciado, fica fora. Então, são 2 para atender a toda aquela área com 8 municípios e conflitos de interesses enormes, porque é uma região pioneira, é uma nova fronteira agrícola. E mais, existe lá apenas o juízo singular. O juízo monocrático, a segunda instância, o juízo plural, é aqui em Brasília. Hoje, em Boa Vista, na penitenciária, há mais de 20 cidadãos com prisão preventiva decretada e, para conseguirem habeas corpus, têm de ter, no mínimo, 200 mil cruzados para pagar a passagem e estada em hotel do advogado, além dos honorários advocatícios. Como é que se pode conviver com essa estrutura que esmaga o cidadão no que ele tem de mais caro, que é o seu direito de ir e vir, cerceado por contingências administrativas, topográficas, políticas, etc.? Este é um assunto que só pode ser resolvido com a transformação, com a emancipação do território, com a sua justiça plural, seus desembargadores, seu tribunal. Sei de casos que o indivíduo se exila de lá para escapar à penitenciária. Abandona a fazenda, as suas propriedades, os seus negócios e até as suas famílias, porque sabe, se voltar, vai ficar preso, já que o habeas corpus demora aqui em Brasília. Dá com a palavra, senhor constituinte.
Muito obrigado. Nobre deputada Marluce Pinto, Vossa Excelência, que honra esta casa e honra a nossa bancada do Parlamento. Partido Trabalhista Brasileiro, tão bem representando o povo de Roraima, o povo brasileiro e a mulher brasileira nesta Assembleia Nacional Constituinte, e tudo aquilo que Vossa Excelência vem falando sobre Roraima, que, como todos os demais territórios do nosso Brasil, na verdade é um pedaço mutilado do nosso chão, porque não tem a sua autonomia. E nesta mutilação nós vemos também a preocupação de Vossa Excelência, sobretudo com referência à aplicação da justiça. O que há de mais grave nessa mutilação, no nosso entendimento, é exatamente o fato de não termos nos territórios, em função da sua dependência e da sua vinculação ao poder central, o duplo grau de jurisdição, que é o mais natural dos direitos naturais. E aquilo que Vossa Excelência salientou tão bem na sua bela oração. O fato de só termos lá uma única apreciação pela justiça de primeiro grau. Vai daí que realmente, dada a distância, dadas as dificuldades, os custos que nós sabemos que tornam a justiça praticamente impossível, sobretudo para aquele de poucos recursos, como é majoritariamente a população do seu território, quiçá futuramente Estado. De forma que eu parabenizo Vossa Excelência pela sensibilidade. A sensibilidade da mulher, a sensibilidade daquela que já foi primeira-dama, e primeira-dama daquelas que ia na raiz dos problemas, ia levar o calor humano aos mais humildes, como sei que ao lado do seu esposo, nosso querido ex-governador Otomar Pinto, assim o fez durante a sua gestão como governador daquele Estado. Meus parabéns e a minha solidariedade a Vossa Excelência.
Muito obrigada, meu caro colega. Agora eu vou falar sobre os recursos financeiros. Eu sei que há uma preocupação muito grande por parte dos nossos constituintes, eu constatei isso nos trabalhos das subcomissões e da comissão, sobre o ônus que essa transformação poderá causar ao nosso país, uma vez que atualmente ele está atravessando uma situação tão difícil. Mas o que ocorre é que a União, nessa transformação do território em Estado, o ônus é irrisório, uma vez que, transformando-se ou não em Estado, a União já absorve todas as despesas dos pagamentos dos salários dos funcionários e outros investimentos, de acordo com as nossas necessidades, despesas essas que irão permanecer, seja Estado ou seja território. Hoje, por exemplo, o ICM de Roraima é igual ou talvez maior do que a arrecadação do Estado do Acre. E vocês podem perguntar às lideranças do Acre se eles querem que retornem àquela vida de submissão que existia lá no Acre quando ele era território. Tenho certeza que nenhum deseja que isso venha a ocorrer. Com referência ao aspecto político de Roraima, os territórios, como vocês sabem, foram criados em 13 de setembro de 1943, ainda na época do nosso saudoso Getúlio Vargas, época aquela da ditadura. Naquele período, os territórios progrediram, porque naquele regime a representação estadual não era tão expressiva. Mas no regime democrático, continuar como território é regredir, porque a nossa bancada federal é composta apenas de 4 deputados. Não temos senadores. E para aprovação dos projetos de interesse da nossa nação, os assuntos são discutidos nesta casa, onde a aprovação é conquistada através do voto, e com esta insignificante representação, torna-se difícil para nós políticos de Roraima e desalentador para o povo que ali vive. Conclamo aos meus colegas constituintes, ajudem o povo de Roraima. Vocês todos que representam nesta casa os seus estados, na hora de ser votada a minha emenda, lembrem-se que estão aprovando uma emenda que vai satisfazer a brasileiros que ali vivem, mas que saíram de todos os estados à procura de melhores dias. Para lá eles migraram, tentando conseguir conquistar novas terras e dar um sustento melhor para os seus filhos. Eles esperam dos representantes dos seus estados de origem O voto que irá transformar o nosso querido território em um futuro Estado pungente para o engrandecimento da nossa pátria. O maior anseio do povo de Roraima é escolher seus governantes. Eles não admitem mais que os governadores sejam escolhidos na esfera federal para evitar que venha permanecer a situação atual da falta de comunicabilidade e assistência para as pessoas carentes. E a comprovação dessa insatisfação ora gerada no povo de Roraima foi o resultado das eleições de 1986, que o atual governador, em coligação do seu partido, que é o PFL, com mais 4 partidos, apresentou 12 candidatos a deputado federal. O total dos votos dos 12 candidatos foi aquém do resultado obtido por um único candidato do PTB, partido de oposição no território. A insatisfação daquele povo permanece à frente da... daquela administração, o mesmo governador. A nossa luta para substituí-lo tem sido constante, mas até agora nada conseguimos. E se continuamos lutando, é baseado no que prega o nosso presidente da República, que sua administração é voltada para o social. Só que a justiça social e política ainda não atingiu o povo bom e honesto de Roraima.
Vossa Excelência me permite uma parte?
Pois não, senhor deputado.
Ilustre deputada, Vossa Excelência, em seu discurso, é claro que se aprofunda com o conhecimento que tem das peculiaridades do seu território, que esperamos todos venha se transformar em Estado, analisa com muita acuidade problemas regionais, a insatisfação popular, as questões sociais e políticas que lá se desenvolvem. Mas, en passant, Vossa Excelência tocou num ponto que me parece fundamental e que todos devem estar alerta para isso. Uma região como a de Roraima, evidentemente com uma população toda ela fruto de correntes migratórias, não consegue ganhar a sua identidade regional, política, administrativa e social. Porque os que para lá migram, não tendo direito de voto, continuam eleitores nos rincões de suas origens. Então, grande parte de sua população sequer exerce um principal e elementar direito da cidadania, que é o do voto, mantendo-se eleitor em regiões de suas origens. Por outro lado, o exemplo de Rondônia, bem outro extremo, que quando o território era tratado como um rincão absolutamente inviável. E, no entanto, assim que se anunciou a sua independência, a sua própria incorporação como Estado, sem ter sequer se transformado ainda em Estado, ocorreu lá o mais violento e surpreendente fenômeno de desenvolvimento, de povoamento, de progresso. Na realidade, é preciso que o povo obtenha autonomia, que obtenha independência, para com que ele possa acreditar na sua terra, acreditar no seu empreendimento, acreditar no seu futuro. Faço votos para que Vossa Excelência e o deputado Otomar Pinto tenha um sucesso nessa empreitada. Ela é meritória. Na realidade, Vossas Excelências demonstram por que aqui estão e o que representam aquele bravo povo pioneiro de Roraima. Parabéns, deputada.
Eu agradeço ao nobre constituinte Gaston Henrique, principalmente que ele é um dos que tem batalhado juntamente conosco, não só ele, como toda a bancada do nosso partido, para sensibilizar o presidente da República e tirar aquele governador. Inicialmente fomos ao presidente para fazer ver a ele que o povo indiretamente havia escolhido o deputado Otomar para governar aquela terra. Uma vez que dos 43 mil votos apurados, 16 mil foram obtidos apenas pelo deputado Otomar. Achávamos que com isto o presidente ficaria sensibilizado e chegava à conclusão que o governador lá realmente não estava sendo aceito pelo povo, e principalmente que lá se trata de um território que eu sei que muitos dos presentes têm conhecimento, que em território o povo não tem nenhuma autonomia, porque quando ele não é funcionário do governo e luta com sua empresa privada, ele tem a maior dificuldade de sobrevivência se não trabalhar para o governo. E lá no território a perseguição é constante. Vocês têm uma ideia, nós tivemos lá agora uma semana, fomos até na comitiva da senhora Marli Sarney, e não tivemos acesso à televisão. Eles nem queriam que eu e o deputado Otomar, fizéssemos parte da mesa, compuséssemos a mesa das autoridades, porque não tínhamos direito por ser do PTB. Quando lá, modesta parte, somos a maior liderança do território, porque são 4 deputados, 2 são do PTB, que representam nesta casa 18.800 votos. E os 2 deputados do PFL nesta casa obtiveram apenas 6.500 votos. Então não se concebe, nós que estamos no regime democrático, ainda acontecer caso dessa natureza. E é por isso, meus nobres constituintes e colegas, e me desculpe os colegas do PFL, porque eu sei que isso não faz a maioria, não é o partido que assim exige. Mas eu queria que vocês, mesmo do PFL, se conscientizassem que Roraima tem necessidade de progredir, de ter um governador que realmente queira trabalhar. Porque o governador que ali está, apesar de ter suas origens humildes, mas ele agora só pensa na sua família, que é isso que mais está criando animosidade entre ele e a comunidade que ali vive, porque conheceram aquele menino pobre que saiu de Roraima para se formar, ficou em Belém depois de formado, procurando ensinar nos colégios e retornou à sua terra, levado pelo constituinte Otomar Pinto, quando em 79 foi para lá para governar. E que durante 4 anos, é ruim que seja eu a falar, porque sou esposa dele, mas tudo que tem lá no território foi construído naquela época. Para vocês terem uma ideia, Dona Marli esteve lá, e os prédios que ela visitou, a creche que ela visitou, a escola especial que ela visitou, todos foram obras da época de Otomar, porque até agora o governador nada fez. Então, meus nobres colegas, só há uma saída para Roraima. Vocês votarem na transformação daquele território em Estado, para que em 1988 nós possamos realizar eleições para governador e o povo eleger realmente um homem que tenha identidade com aquele povo humilde de lá. Porque vocês podem até hoje me olhar. E quando Joaquim falou que eu vivia na periferia da cidade, e vê talvez que por eu estar vestida assim, não seja condigno com o que ele falou. Mas eu quero dizer para vocês, que lá naquele meu território, que não nasci lá porque só cheguei em 1979, eu sou de origem nordestina, nasci em Fortaleza, em Jaguaruana, no estado do Ceará. Mas lá, eu só ando de calça jeans e tênis, no meio das malocas indígenas, eu e o meu marido, levando poeira nas estradas e no inverno andando na lama para poder minimizar um pouco a carência daquele povo. Pois eu confio na sensibilidade de vocês em aprovar aquele nosso território. O país nada vai perder, a nossa nação não vai ficar mais sacrificada do que o que está em haver essa transformação. Porque com a boa administração, com as suas riquezas minerais, nós temos condição de progredir e sem estar sempre aqui na área federal, atrás de recursos para minimizar a carência do nosso povo. Muito obrigada.